Obrigado, senhor presidente Paulo Rocha, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes e telespectadores da TV Senado. Eu, na verdade, essa semana foi uma semana de grandes preocupações em relação à crise que nós estamos vivendo, a crise política, a crise econômica, a crise ética. E nós tivemos a oportunidade de debater em algumas oportunidades aqui no plenário. Mas hoje eu vou me voltar para o meu estado. Na verdade, é que durante todo desde que nós retomamos aqui no dia 1º de fevereiro, que a minha preocupação é com a questão nacional e também com o olhar voltado para o meu estado. A conjuntura de dificuldades são muito parecidas, muito semelhantes, tanto para o Brasil como para o Amapá. O Amapá tem alguns agravantes, que também a gente encontra a nível do país. Senhor presidente, eu estou nessa luta por um Brasil melhor desde os tempos sombrios da ditadura militar, civil militar, porque não há ditadura militar. O que há é o que aconteceu no Brasil foi uma ditadura civil militar, pensada, mobilizada e organizada pelo setor político civil que bateu à porta dos quartéis. Mas o que tem assistido nos últimos tempos me leva a crer que o Brasil está vivenciando uma situação bizarra, uma situação que nós não tem precedente na nossa história. Até porque, como acabei de falar, numa parte ao senador Cristóvão, o que nós vivemos hoje começou lá atrás com as grandes mobilizações populares da Direta Já, que clamava com um objetivo muito claro de redemocratizar o país. Conseguimos redemocratizar o país, atravessamos esse pacto político feito com base na pressão da época e na conjuntura política da época, durou até o presente momento, e hoje esse pacto político exauriu-se e a gente precisa reinventar um novo pacto para poder o Brasil continuar avançando. Senhor presidente, senhores senadores, não sei se é para rir ou para chorar, mas com apenas 2 meses e 18 dias à frente do governo do Amapá, o governador Valdez Góes e sua mulher, a deputada estadual Marília Góes, viajaram ao estado de Pernambuco para descansar, enquanto os problemas se multiplicam pela gestão temerária dos primeiros dias de sua administração. Enquanto Valdez e sua mulher desfrutam de um descanso, o Tribunal de Justiça do Amapá deu início, nesta semana, ao julgamento de uma ação penal ajuizada pelo Ministério Público em setembro de 2014 contra Marília Góes, pela prática de fraude à licitação, enriquecimento ilícito, peculato e tráfico de influência. A referida ação penal é fruto da Operação Mãos Limpas, deflagrada pela Polícia Federal em setembro de 2010. Já se vão quase 5 anos, caminha para o quinto ano, o que mostra a lentidão, infelizmente, da punição àqueles que cometem crime contra a sociedade. Enquanto Valdez descansa seu governo por falta de credibilidade junto às instituições financeiras, está com dificuldade para receber mais de 800 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, necessários para dar continuidade às obras iniciadas entre 2011 e 2014 e que foram paralisadas no começo do ano. Obras como a maternidade da Zona Norte, ampliação do Hospital da Criança e do Adolescente, construção do novo Hospital de Santana, rodovia Norte-Sul, asfaltamento de rodovias estaduais como a AP-70, asfaltamento de vias em Macapá, Santana e Laranjal do Jari, estão todas paradas. Algumas dessas obras faltam 2%, 3% para sua conclusão, outras só falta equipar. Enquanto Valdez, o governador Valdez, descansa, a deputada estadual Cristina Almeida solicita que a Comissão de Saúde e Assistência Social da Assembleia apure denúncia de compra de remédios da empresa Biogen, distribuidora de medicamentos limitados. Vamos já saber quem é essa Biogen. Acusada de praticar superfaturamento e fraudes em licitações em vários estados, como no Pará, o estado do senador Paulo Rocha. Ela também é acusada de praticar fraudes no estado do Maranhão e no estado do Mato Grosso. Ao tomar conhecimento da denúncia, a deputada Cristina Almeida foi procurar informações no portal da Transparência. Mas, para sua surpresa, o portal está desatualizado. E é uma obrigação que legal, é uma lei que obriga, sob pena de receber uma ação judicial, punições e até responder por improbidade administrativa. Está completamente desatualizado o portal da Transparência. Por isso, a deputada quer a apuração da forma e os custos das compras, porque o portal da Transparência ele mostra detalhadamente quanto custou cada medicamento. Se a empresa é suspeita, mais que nunca seria necessário que o governo colocasse ali no portal da Transparência 8 milhões e 600 mil reais que comprou de medicamentos de uma empresa sob suspeita. Esses dados, o valor desses medicamentos deveria estar claros para toda a comunidade, comprado em regime de emergência, sem licitação. Aí é que é mais curioso. Sem licitação, compra de uma empresa suspeita. Neste domingo, no domingo 15, a sociedade deu um grande recado, no domingo passado, a sociedade deu um grande recado a todos os governantes. O povo exige mais transparência e é isso que a deputada Cristina cobra do governo. A metade dos que foram às ruas no domingo passado foram protestar contra a corrupção. Olha, o antídoto da corrupção é a transparência dos gastos públicos e a mobilização da sociedade para fazer o acompanhamento. Ou seja, é o controle social dos gastos públicos e ainda nós não logramos avançar. É elementar se desconfiar de compras efetuadas em fornecedores que estão sendo processados, principalmente por uma simples razão. Nos dois mandatos anteriores de Valdez Góes, à frente do governo, todos os secretários de saúde foram presos por compras fraudadas. Foram 4 secretários presos por compras fraudadas. E, pelo visto, nós vamos ter mais secretários de saúde presos agora nesse novo mandato que começou no dia 1º de janeiro. Vale lembrar que o governador Valdez Góes decretou estado de emergência no mês passado, na saúde, sem uma justificativa plausível, apenas para efetuar compras sem licitação. Para decretar emergência na saúde, Valdez montou várias farsas. Em uma delas, mandou fechar a nova unidade de pronto atendimento da Zona Norte de Macapá, inaugurada em outubro de 2014 pelo ministro da Saúde, Artur Kioro, sob a alegação de que precisava devolver o raio-x ao hospital de emergência, de onde, segundo Valdez, o equipamento fora retirado para inauguração. Agora imagine um governador de estado ousa fazer uma acusação de que o aparelho de raio-x que servia a UPA da Zona Norte, que ele fechou, teria sido retirado do hospital de emergência do único pronto-socorro da cidade, para inaugurar, com a presença do ministro, a UPA da Zona Norte. Mas como mentira tem pernas curtas, documento da Controladoria Geral do Estado atesta a compra de um novo raio-x para equipar a UPA da Zona Norte. Uma compra transparente feita nos parâmetros legais. Além disso, informações disponíveis no portal da transparência do governo do Amapá, que está desatualizado, mas mantém intactas informações do governo passado, desmente a farsa da UPA. A nota de empenho número 6963 de 2014 revela que os raios-x, que o aparelho de raio-x foi comprado da empresa Equinox Hospitalar Limitada no ano passado, no valor de R$ 305.200,05. Está lá ainda informações do governo passado, de que esse aparelho de raio-x é novo, foi comprado e destinado a essa unidade hospitalar. Além do raio-x, o governo ainda adquiriu da empresa JA Hospitalar Limitada vários equipamentos destinados à UPA e ao auxílio de doentes, macas, cadeira de rodas e outros no valor de R$ 55.097. Também está lá no portal da transparência para toda a sociedade acompanhar, para desmentir o que foi a afirmação do governador. Com isso, enquanto Valdez descansa, o povo sofre as consequências com o caos na saúde. Um pai, por exemplo, registrou com o celular o momento em que o aparelho usado para auxiliar na respiração da filha recém-nascida, internada na UTI neonatal da maternidade Mãe Luzia, em Macapá, apresentou defeito. O pai, que é técnico em enfermagem, conta no vídeo que precisou cobrir com a mão um vazamento de oxigênio. O vídeo foi parar nas redes sociais. Por conta disso, pasmem, por conta disso, o secretário de saúde, ao invés de consertar o equipamento, proibiu o uso de celular na UTI neonatal da maternidade sob a tosca justificativa de que o telemóvel pode causar infecção hospitalar, estresse e a interferência ao sono dos recém-nascidos internados na unidade. No entanto, os médicos e enfermeiros continuam utilizando normalmente os seus telemóveis. Nesses 2 meses e 19 dias, o governador Valdez Góes repete o desastroso governo que o levaram, graças à Operação Mãos Limpas, a passar uma temporada na Papuda, aqui em Brasília. Aliás, esta semana, uma decisão da 4ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Macapá determinou a indisponibilidade de bens do governador do estado, Valdez Góes. O processo aberto em 2012 é mais um fruto da Operação Mãos Limpas. Refere-se à suposta compra de uma área de 100 hectares hipotecada ao Banco da Amazônia, Sociedade Anônima, como garantia de um empréstimo feito pelo vendedor. No processo, o Ministério Público do Amapá pede a condenação de Valdez por improbidade administrativa, além de ressarcimento dos valores gastos ao Tesouro Público, pois a área foi comprada, mas não houve nenhum trabalho feito no local, diz o Ministério Público. Neste início de 2015, o Amapá começa a ver a reprise de um governo que, entre 2003 e 2010, deixou o Estado virado de ponta cabeça. Ao que parece, a reconstrução do Estado, realizada entre 2011 e 2014, começa a ser demolida. Essa, infelizmente, é a conjuntura que nós estamos vivendo lá no Amapá, que se assemelha, de alguma forma, à conjuntura nacional. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.